Deseja paz, deseja o espírito, né? Nós estamos falando esse dia da alma, do corpo e do espírito. Então nós desejamos o Espírito Santo, o Espírito de Deus, não o outro espírito. Para quem está assistiu as outras reuniões, sabe o que eu estou falando. Amém. Nós estamos aí na luta, né? Quem tem ouvido, estão falando para os que têm ouvido, ouvido. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Nós falamos ontem sobre o quê, Wender? Falamos ontem sobre o quê? Quem estava aí? Matheus estava aí, Matheus? Parece que dia. Ah, a Fernanda estava. Estava a Fernanda lá, a Fernanda estava aí.
Você falou sobre a salvação da alma. A preocupação que o cristão tem em não pecar para não perder a alma. Eu acho uma coisa tremenda. O senhor falou assim: sem o sofrimento não há remissão de pecado, sem o derramamento de sangue, né? Que o diabo não gosta de sofrer, ele sai fora quando a gente aceita o sofrimento, né? Senão o pecado não sai. Uma coisa.
Pois é. É, sem o sangue, sem o derramamento de sangue, não há remissão de pecado. O sangue simboliza o sofrimento. Então toda pessoa que começa a lutar contra o pecado, ela é perseguida, ela acaba sofrendo, porque contraria a carne, contraria essa vida, né? Essa vida é contrariada. Por quê? Porque o espírito que rege, o espírito que dirige essa vida, ele realmente ele não gosta, ele quer provar para Deus, porque na verdade a briga, a luta é entre Deus e o diabo, né? O diabo querendo ser igual a Deus, ele quer ser pelo menos igual a Deus, né? Ele vai se assentar no trono de Deus como se fosse Deus, querendo ser Deus. Está lá, querendo ser Deus. Então, na verdade, ele quer. De todas as formas. E ele vai mostrar para quem? Para o boi, para a vaca, para a galinha, para o cachorro? Não, ele não tem que provar isso para os animais, não. Ele tem que provar para a natureza, não. Provar para nós. Ele quer provar para nós que nós somos, que ele é capaz, né, de fazer o que Deus faz. Ele disputou com Moisés lá, quando Moisés fazia uma coisa, ele fazia outra. Quando Moisés curava, ele curava também. Então, ele tem, o diabo tem as mesmas características, vamos dizer assim, religiosas, né, que tem a igreja. Ele quer ser, ele quer receber do homem a mesma reverência, a mesma mesmo louvor que Deus recebe. Então ele e Deus, é muito difícil você distinguir. É muito difícil você distinguir quando é de Deus, quando não é de Deus. Concorda? Às vezes a pessoa fala assim, isso é de Deus, não é de Deus? Será que é de Deus, não é de Deus? Né? É muito difícil a gente saber se é de Deus ou se não é de Deus. Difícil para quem não enxerga, difícil para quem não está acordado, está, aí é difícil mesmo, é enganado. A escritura diz que o Deus desse século, então ele é um Deus. Então não é fácil, não. Ele é um Deus. O Deus desse século, né, cegou o entendimento, tal, etc. Então, há uma luta, uma guerra, e a causa de tudo isso é o homem. Nós somos a causa. E parte do céu quer a nossa permanência, nossa salvação. Parte do céu. Parte do céu empurra todo mundo para o buraco. Então pensa nisso. Queria que você pensasse isso. Nós estamos falando ontem, falando essa semana, sobre isso, sobre a alma, porque pouca gente sabe, pouca gente fala, pouca gente entende o que significa a alma. E aí ontem, então, a gente estava explicando, semana, nós falamos na Europa alguma coisa e tal, quarta-feira, e aí nós temos mostrado isso. A alma é o objeto de disputa. A alma é o objeto que está sendo aí disputado por essas duas forças, grandes forças, a luz e as trevas, o bem e o mal. Pensar que o diabo não é capaz é ignorância. Muito pelo contrário, ele tem também uma força enorme, enorme. Tanto é que, para vencê-lo, só foi possível vencê-lo Deus. Ninguém mais foi possível vencê-lo. Nenhum profeta, nenhum homem de Deus, Abraão, os maiores homens de Deus, os maiores profetas, nós tivemos Samuel, Davi, né, Isaías, homens de Deus mesmo, que deram a sua vida por Deus, foram capazes de vencer o diabo. Satanás, que é um anjo, né? Criado por Deus com muita regalia. Ele foi criado por Deus com muita, muita força, com muito poder, com muita autoridade. Um anjo tremendo. Mas ele se levantou contra Deus. Por isso é que a natureza nossa, é a mesma natureza. A nossa natureza não é a natureza de Deus. Então, é só raciocinar um pouquinho, você vê essas coisas. Repara, você vê, por exemplo, a natureza. Vamos falar um pouquinho aqui sobre a natureza. O que é a natureza? Então, quando você pega uma semente de feijão e planta, vai nascer feijão. Porque tem a mesma natureza. tem a mesma natureza, a natureza do feijão. Aquilo que nasceu daquele jeito, nasceu daquele jeito. Então, quer dizer, ele, o natural dele, fulano é natural, você é natural de onde? Quem é natural? Você é natural de onde, Fernando? Por quê? Nasceu lá. Então você é natural de lá. Certo? Então, a natureza é exatamente isso. Aquilo que nasceu daquele jeito. Nasceu daquele jeito. Ele tem aquela natureza. E se você plantar uma semente do feijão, você vai ter também um feijão. Qual é a natureza do homem? O homem nasceu de que jeito? Celestial ou terreno? Terreno. Não tem ninguém aqui que é natural do céu. Todo mundo aqui é natural da terra, nasceu aqui na terra. Então ele é terreno. Nós não somos extraterreno, somos? Nós somos extraterreno? Extraterrestre? Não somos, nós somos terrenos. Então a nossa natureza é terrena. Agora, para que a nossa natureza mude, se transforme, é preciso que haja uma intervenção de Deus, porque só Deus pode mudar a natureza. Só Deus pode mudar a natureza. Só Deus pode. Amém? Por exemplo, vem chuva. A chuva faz parte da natureza. E quando vem a chuva, quando vem o vento, é amarrar, é tentar dar um jeito de se cuidar aqui embaixo, porque ela vem, ela pode não cair aqui, mas ela vai cair ali. Ela pode, o vento pode não soprar aqui, mas ele vai soprar ali. Ninguém pode com a natureza. O homem, por mais que o homem se esforce, ele não pode contra a natureza. A natureza, se você pega o rio e tenta acabar com o rio, você pode tampar a mina aqui, você vai secar esse rio aqui. Mas o que, que vai acontecer? Você seca o rio aqui, o que, que vai acontecer? Ele vai nascer em outro lugar, ele vai aumentar a água em outro lugar. O certo é que a água, ela não vai desaparecer. Você impede ela de sair aqui, ela vai sair em outro lugar. E a nossa natureza está onde? No nosso corpo? No nosso espírito? Ou na nossa alma? Aonde? A nossa alma. A nossa natureza, ela está na nossa alma. Então, quem que vai ser punido? A alma. Quem que vai ser salva ou não? A alma. Então, tudo é em cima da alma. Então, de quem nós deveríamos cuidar? Da alma. Nós temos que cuidar é da alma. A alma, ela não vai levar marido. Ela não vai levar a mulher. Ela não vai levar os filhos. É individual. A alma será condenada a alma será absorvida. É individual. Aí o que que acontece? Tudo que o outro lado, o lado contrário, tenta fazer para uma pessoa que está querendo salvar a sua alma, é criar obstáculos para que você, criar obstáculos para que você não salve a sua alma. E os obstáculos são externos, os obstáculos são aqui, são naturais, são coisas daqui mesmo, que vai iludir, enganar, fazer a pessoa dormir. Por isso que eu falo, olha, acorda, presta atenção, acorda, abre os seus olhos, presta atenção, porque você está sendo condenado, abre os seus olhos, acorda, procura a sua salvação, procura um jeito de salvar, né? Deus faz tudo para que nós entendamos isso. Acorda, né? Olha, não fica dormindo não, fica, abre os seus olhos, presta atenção, porque você é o objeto de disputa, você é o objeto que está sendo aí pleiteado, tanto por um lado como por outro. Deus fez tudo para que nós fôssemos salvos. Deus deu inclusive a sua vida, ele se fez homem, habitou entre nós, né? Para quê? Para mostrar para nós que era possível. Deus se fez carne, habitou entre nós, para mostrar para nós que era possível um homem se salvar. Ou seja, é possível um homem vencer o diabo. Que a salvação é essa, né? Raciocina comigo. Ele ganhou nós. Nós estamos na mão dele. Ele ganhou a gente. Ele é muito mais poderoso, claro. E ele ganhou o homem. O homem pertence a ele. A terra está nas mãos dele. Porque a terra estava nas nossas mãos. Nós passamos para ele. A casa é sua. Se você der a casa para os outros, a casa não é mais sua, a casa é dos outros. E foi isso que aconteceu. A terra era. A Bíblia diz que é. Mas eu estou falando era, para você entender que atualmente ela não está no nosso controle. E nem no de Deus. O Deus desse século. Então, se você não tiver cuidado, você trabalha só para o diabo. Se você não tiver cuidado, você levanta cedo e dorme, trabalhando, fazendo tudo à vontade da carne e do pensamento. Fazendo a vontade da carne e do pensamento, que é maligno. Então você só trabalha para o diabo. Aí termina o seu tempo. Olha que coisa interessante. Aí termina o tempo. Qual tempo? O tempo que Deus deu para que você... O tempo que você tem. Jesus Cristo, nos dias da sua carne, fez orações e súplicas a quem? Porque Jesus, quando ele entrou na carne, ele se fez homem, então ele diminuiu. Ele se fez homem. O diabo ficou maior do que ele. Ele ficou tamanho do homem. Por isso que o diabo fez com ele o que quis. Bateu, né? Oprimiu. O diabo fez com ele o que quis. E o diabo faz com nós o que ele quer, com muito mais facilidade. Amém? Eu estou explicando, porque não adianta aqui chegar aqui e cantar o diabo, aí o diabo fica sentado e olhando você cantar. O diabo fica sentado e olhando você cantar, vou aqui lá, canta direitinho. O dia que eu andei com ele no meio, eu fiquei assustado de ver ele, eu andando com ele no meio da igreja, e ele vendo os outros cantar e levantar a mão, ele levantava também. Ele via os outros cantar, e ele falava para mim assim, ele conhecia a vida de todo mundo. Terminou, passeou, ele saía cumprimentando todo mundo, abraçava as pessoas, dava beijinho, tudo. Então. E eu sabia que aquilo ali era o diabo. Eu passei umas boas semanas assim, meio estanciado, parado, pensando, falei, meu Deus, que coisa. E agora? E agora? Se não tiver entendimento, adianta cantar? Bonito? Cantar bonito? Tocar bonito? Não adianta. O que, que precisa ter? A mudança tem que existir dentro de nós. A mudança tem que existir dentro de você. Ela, aonde? Na sua alma. Então vai lá acontecer na sua alma. Porque do contrário, pensa bem, o que é que você faz para Deus? Pensa numa coisa que você faz para Deus durante o dia. Você fala, não, esse aqui é para Deus. Você faz um biscoito. Faz? Quem faz um biscoito para Deus? Agora eu não posso te atender. Agora eu não posso... fazer isso, não posso fazer aquilo, porque eu vou fazer um biscoito para Deus, eu não posso. Mas ninguém faz um biscoito para Deus, tira aquela hora para fazer um biscoito para Deus. Não faz. Agora mesmo eu saí para cá, reunião, eu saio para reunião, não é criticando, é só dando exemplo, aproveitando criticando, né? Mas dando um exemplo, chega de manhã, o Daniel me acorda 7 horas, 7:30, pai, me leva ali na escola que eu tenho que, pai, me leva ali no trabalho que eu tenho que trabalhar, pai, me faz isso, tal. Mas para ir para a reunião, é o contrário. Eu tenho que chegar lá e... Vamos na reunião. Quer ir na reunião? Vamos na reunião. Tá, né? Hoje eu estou cansado, eu estou com sono. Tá. É o contrário. Aí você fala, eu não chamo mais. Não chamo mais. Certo? Mesma coisa é a patroa. Ela não precisa chamar para poder fazer as coisas que tem que fazer. Para atender o fulano, o cliente, não sei quem, para papai e tal. Você não precisa chamar. Para fazer um trabalho, para fazer uma prova. Hoje tem gente prestando vestibular, não tem? Prestando vestibular? Segunda fase. Quem tiver, meu filho, já levantou cedo, já foi para prestar o vestibular. Tudo. E quem tem que chegar no serviço, já chegou. Quem tem que fazer isso, já fez. Agora mesmo, a Suzane teve que sair aqui. Ela teve que sair por quê? Porque ela tem que cuidar das coisas. E o que é que você para e fala assim, não, agora eu vou fazer isso para Deus. Vai, Rafael. Hã? A gente faz quando a mãe da gente está morrendo, quando o pai da gente está morrendo, né? Quando a gente está sendo ameaçado de morte, quando as coisas não estão dando certo, os negócios não estão dando certo, quando a pessoa quer passar num concurso, ora para mim, irmão. Eu não falo na cara assim porque é para não humilhar, mas quase que eu. Entendeu? Quando fala, ora para mim, para mim. Ora para mim. Para quê? Para mim passar no concurso. Ora para mim fazer isso. Ora para mim fazer aquilo. Por que você não perde seu pai? Né? Pede logo seu pai. Pai. Diabo. Satanás, me ajuda. Pronto, ele vai ajudar mais ainda. Ele vai. Você pedia na hora. Ele vai te ajudar. Concorda ou não? É assim ou não é? Amém. Então nós estamos falando sobre isso. Nós estamos falando sobre isso. Corpo, alma. Corpo, alma. E não é difícil de explicar. Não é difícil de explicar. Corpo, alma. Espírito. Aí eu estava até comentando com a Elma. A alma é que vai ser condenada. A alma vai ser condenada. A condenação é aqui, ó. A alma que pecar, a alma que pecar é a alma que vai ser condenada. Quem vai para o inferno ou vai para o céu, é a alma. E o corpo? Corpo volta para a terra, o pó volta para o pó. O corpo volta para a terra. Ele se desmancha, dissolve, acaba. O corpo vai... Vem quando dá uma olhada no espelho para você ver como é que está indo o seu corpo. Para onde está indo. Daqui uns dias você nem. Você tem até medo de olhar no espelho. Você vai, mas meu Deus do céu, que coisa horrorosa. Meu Jesus, o que está virando isso aqui? Olha no espelho para você ver. Quando está novinho é bom, mas. Daqui uns tempos você vai olhar, você não olha no espelho. Daqui uns tempos você não tem nem coragem de mostrar a pessoa no espelho, senão ela dá um infarto. Perigoso da infância. Então o corpo, pronto, acabou o corpo. Então, o que sobrou? A alma, o espírito. O espírito, ele habita onde? No corpo. Não tem mais corpo, o que o espírito faz? Ele vai... Como ele não morre, o espírito não morre, ele vai atrás de outro corpo. Hoje, o Danilo é o cavalo, é o meu cavalo. O dia que o meu cavalo morrer, o que, que eu vou fazer? Eu vou arrumar outro cavalo. Então, bom, o meu cavalo quer vir aqui, eu venho com ele. O espírito vem com o cavalo. O dia que o cavalo dele não estiver prestando mais, não estiver aguentando mais, ele arruma outro cavalo, um cavalo mais novo, vistoso. Entendeu? Troca de cavalo. Então o espírito, ele saiu aqui porque o corpo não prestava mais para ele. Ele sai dali e vai para outro corpo. O que que sobra? E a alma? E agora, e a alma? E a alma, como é que faz? Aí a alma, ela tem dois lugares. Ela tem o seio. Ou então o meio. Né? Povo. Aqui vai ter. Aqui é o povo de Deus. Aonde tem Abraão, Isaac, Jacó, tal, etc. Ou então ela vem para cá. Também. Aqui tem Satanás, né? Judas está aqui. Às vezes você quer conhecer Judas. Quem quer conhecer? Judas. Judas. Quem mais? O Filisteu. Às vezes também aquela curiosidade que a pessoa tem, né, de conhecer aquele Filisteu que lutou com Davi. Ele está aqui. Eu acho, eu penso. Tem outra pessoa importante também que está aqui. Quem é? Ananias e Safira. O pessoal quer conhecer. Quem quer conhecer Ananias e Safira? Colega. Está por aqui, Ananias. Safira. O Latueiro. Alexandre, o Latueiro. Né? Quem mais? Que está por ali? É um dos ladrões, você vai conhecer. Um dos ladrões, quem mais? César, aquele que pôs fogo em Roma. Foi César, foi? Nero. Para os faraós. César, o que César fez? Não é o pastor César, não é o apóstolo. Mas o apóstolo também, você vai conhecer lá. Você vai ver lá, você vai encontrar um punhado de gente lá rezando, orando. Você vai encontrar lá. Nesse meio aqui, ó. Nesse seio. Aí, aquele rico, o rico. Aqui tem Lázaro. Aqui tem um rico. Tem um punhado de gente da comunidade, mas chama da... Na cooperativa, você vai rever os amigos da cooperativa. Tem um punhado de amigos da cooperativa. Você vai chegar lá e abraçar né? Ô, fulano. Né? Que bênção você por aqui. Tal. Tão rico. E Lázaro, você quer conhecer quem? Quem que você quer conhecer? Quem que você quer reencontrar? Hã? Todo mundo quer Lázaro agora, né? Todo mundo quer Lázaro. Mas na hora de alugar uma casa, quer lá no setor Bueno. Não quer, quer distância de Lázaro, porque Lázaro é pobre. Entendeu? Pobre é um terrível. Aí você quer alugar uma casa, ninguém quer alugar uma casa perto de Lázaro. Quem quer alugar a casa aqui? Vai alugar lá no setor Bueno, lá na T4, T5. Né? Vai ficar bem longe de Lázaro. Aí quando morrer, vai encontrar quem? Vai encontrar quem? O pessoal do T5, do T4. Né? Pessoal que... Mas não é verdade isso? O que vocês acham? Você acha que eu estou brincando? Você acha que eu estou brincando, Juliana? Estou não. É verdade ou não é verdade? Gente, a alma, ela, o espírito que a gente tem, Jesus, você conhece a árvore pelo fruto. Você conhece o espírito. Você conhece o espírito e fala, não, aqui está bom, aqui está bom. Então eu quero sossego, eu quero paz, eu quero, né? Não, está ótimo. Não, não põe isso aqui não, isso aqui fica regalado, fica muito aparecendo, isso aqui está, né? Não, eu quero um negócio que cobre o meu corpo. Não, isso aqui está deixando a metade do trem fora. Então eu quero um negócio mais decente. Pela árvore você conhece o fruto. Eu estou falando aí assim para ficar bem claro o que nós estamos comentando. Agora vamos ver se tem alguma coisa na escritura que concorda comigo. É bom, é isso mesmo, irmão? Você morrendo, você quer ir para onde, irmão? Quer ir para lá. Lá você vai encontrar quem? Aquele pessoal sofrido, Jesus Cristo, Maria, quem mais? Lázaro, quem mais? Hã? João Batista, eu espero que a cabeça dele já esteja no lugar. Não é nada. Chegar. Qual que é João Batista? Mas é esse pessoal que nós vamos encontrar lá. Pedro, João, tal. E do lado de cá, quem nós vamos encontrar? Logo de cara nós vamos encontrar com... E ele vai dizer para nós o quê? Seja bem-vindo à terra que Deus prometeu para você. Seu porcaria, né? Seja bem-vindo à terra. É, ele está preparando o lugar para o seu povo. Amém? Isso é que vai acontecer no final. O que vai acontecer daqui para o final é assim. Cada vez mais a coisa está sendo apertada, está sendo assim, separando. O trigo da palha. A palha não herdará com o trigo. É o trigo e a palha. Vai, tem uma coisa que vai e tem uma coisa que não vai. A luz carne e sangue não herdarão o reino de Deus. Tem alguma coisa que vai, tem alguma coisa que não vai, gente. Isso é que eu estou querendo que vocês ponham na sua cabeça. Jesus falou, quem perder essa vida, compensa você salvar sua alma. Compensa você salvar sua alma. Não compensa. Ele falou, olha, se tomar a camisa, dá também a calça. Por quê? Para não perder a alma. Compensa você, levou seu marido, você é uma semana que você fica meio sentindo falta, mas depois você acostuma. Levou o marido. O marido não era seu, não. Você estava com ele, mas ele não era seu, propriedade sua. Entendeu? Levou. Aí essa semana levar meu marido. Pronto. Aí depois acostuma. A gente sofre uns tempos, mas depois ajeita. Compensa você brigar, matar por causa do marido? Pergunto você. Compensa? Você ir lá, tá, você só faz sofrer mais ainda. Se você for na polícia, se você for na televisão, se você fizer escândalo. Tem gente que faz escândalo, vai na polícia, mas é meu, né? Não sei o que, tal. Não compensa. Ou compensa. Você traz de volta, mas ele não gosta de você. Você traz de volta, mas ele continua sendo dos outros a mesma coisa. E você foi só envergonhada, que mais? Humilhada, que mais, filha? Desmoralizada. O que mais? Passou ridículo. A minha está ajudando aqui. O que mais, filha? Você não tem, né, tem experiência própria, não, né? Não, isso é bom quem tem experiência própria. Mas passa. É um tempo difícil, é uma época difícil realmente. Mas depois você fala, oh meu Deus, por que eu fiz tanta bobagem? Certo, Luquinha? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Aí você chega lá com um punhado de diploma, um punhado de títulos, um punhado de não sei o que, especializada nisso, especializada naquilo, especializada. O diabo, muito bem, muito obrigado. Vem pra cá, né? Vou aproveitar toda a sua especialização. Pode vir. E perdeu a alma. Tá certo que você pode especializar. Estou dizendo que é para ninguém. Para não especializar, não. Pode especializar. Amém? Mas, em primeiro lugar, a alma. Em primeiro lugar, a alma. João, capítulo 3. Versículo 12. Versículo 11, para ler 11. 11, 12 e 13.
Na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu.
Amém. O que que ele quis dizer aqui? Pega o microfone aí e explica para mim aí, Lucas. Cadê o microfone? O que que Jesus quis dizer aí?
Qual que é o versículo mesmo que foi lido?
Os três. 11, 12 e 13.
Na verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho.
Isso.
Se vos falei das coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu.
Isso. O que que eu quis dizer?
Vou meditar mais, viu?
Então dá pra... Daniela. Olha, só se lê. Ju, você entendeu isso? O que eu quis dizer? Entendeu? Entendeu aí? Quem entendeu? Entendeu aí, Vomer? Aqui, ó, gente. O que que Jesus estava dizendo? Olha, Jesus Cristo, vocês sabem, por exemplo, que Paulo, ele foi no céu. Paulo foi no céu. Deus levou ele no céu. Se Deus levasse um de nós no céu, presta atenção. O que que o rico falou quando ele estava lá? O que o rico falou? Deixa eu voltar e avisar para o meu povo. Porque se eu avisar para eles, se eu contar para eles, eles vão mudar de vida. Não foi permitido. Tá certo? Paulo esteve no céu. Deus levou Paulo no céu e mostrou para ele como era o céu. Só que ele não foi autorizado a falar do céu. Olha, eu vi coisas que eu não posso falar. Jesus Cristo foi o pão que desceu do céu. Então, gente, Jesus Cristo, você acha que Jesus Cristo também não foi no céu? Se Paulo foi, você acha que Jesus também não... Ele falou, o Filho que está no céu. Então, ele já via... Ele via o céu e a terra. Ele via o natural e o espiritual. Ele via os dois. Ele via. Ele via o diabo e via o homem. Ele via os anjos de Deus. Ele via, Jesus via, naturalmente. E os diabos viam ele também. Os demônios viam ele também. Já, ô Jesus, você já está... Você já, né, quem que trouxe você aqui, né? E outra hora... Quando ele chegava, os demônios já... E ele via, como ele viu em Judas, ele falou, Satanás, ele não falou para Judas, ele falou direto para Satanás, ele falou, Satanás, o que você tem que fazer, faz. Então, Jesus Cristo era uma pessoa que via, ele via o natural e via o espiritual. Se você estivesse junto com um demônio, ele via o demônio e via você. Ele via, ele, quando Pedro falou, ele falou, sai de mim, Satanás. Ele não viu Pedro. Ele não viu só Pedro, ele não é igual a nós. Nós só enxergamos o natural. Nós não enxergamos o espiritual. A gente só vê a pessoa bonita, boazinha, falando com a gente e tal. E a gente, né? A gente não via o espiritual. Jesus via. Então, como ele via, ele sabia tudo a respeito do céu, ele falou, olha, o Filho do Homem que está no céu. Eu estou vendo. Eu estou tentando mostrar para vocês. Eu estou tentando explicar para vocês. Eu estou mostrando para vocês, ó, o diabo está aí, ó, e você não está vendo. Mas eu estou vendo. Bem? Então isso que é essa explicação aí. Então, ele está falando aqui. 11. Ó, na verdade, se dizemos o que sabemos e testificamos do que vimos. Eu estou vendo. Mas vocês não aceitam. É a mesma coisa aqui, nós estamos falando da alma do diabo, tal, mas a gente sai e vai levar uma vida normal. Não vai levar uma vida normal? Quem que vai ficar preocupado com o diabo? E deveria. Você deveria perceber que aquilo ali não veio de Deus, veio do diabo. São os dois espíritos que tentam. São os dois espíritos. O Espírito Santo e o Espírito do Diabo. São os dois que tentam controlar a alma. São os dois que tentam exercer domínio sobre a sua alma. Ou levar para um lado ou levar para o outro. E isso cabe a nós também. O que é uma pessoa espiritual? Uma pessoa espiritual é uma pessoa que alcançou uma vida tal que ele sabe que isso não é, como eu no começo da reunião eu falei, não é fácil saber o que é de Deus, o que não é de Deus. Mas para uma pessoa espiritual, uma pessoa que já está mais acostumada com as coisas de cima do que com as coisas de baixo, ele sabe, fala, não, isso não é de Deus. Então Jesus procurou falar tanto das coisas espirituais quanto das coisas terrestres, naturais. Para quê? Para que você observasse. O natural é assim, o espiritual é assim. O de Deus é assim, o que não é de Deus é assim. A luz é assim, as trevas são assim. A verdade é essa, a mentira é essa. Cabe a nós distinguir o bem do mal. Cabe a nós aprender a lutar, a vestir a luva, a colocar o capacete. Cabe a nós aprender a separar o que vem de Deus, o que não vem de Deus, o que procede, o que não procede. Amém? E você resiste o que não é de Deus, facilmente você vai resistir o que não é de Deus. Não, isso eu não quero. Por que eu não quero? Isso vai me prejudicar. Isso vai me aproximar do inferno. Isso vai me levar... Fernando... O que ocorreu, o que está ocorrendo, por exemplo, com o seu sogro, vinha vindo muito bem. Aí ele não, você não percebe a hora que você começa a tomar outro rumo. E depois que você afunda lá do outro lado, para voltar é muito difícil. Você concorda? Eu pergunto, está fácil a situação do seu sogro? E não era uma pessoa completamente diferente. Gente, para mudar é... Ora, Jesus disse assim, ora e vigia. Pai, não nos deixe cair em tentação. Livra-nos do mal. Examina o espírito para ver se o espírito é de Deus. Pronto, é coisa nossa. É coisa da gente. A gente tem que aprender. Examina. Não nos deixe cair em tentação, porque depois que você caiu naquela situação, é difícil você reagir, é difícil você, às vezes, sozinho, conseguir reagir. É muito cuidado, é muita oração, é alguém ali te ajudando, porque... E a tendência é da pessoa se afastar, né? A tendência é do... A luz, ela tendência, ela vai distanciando cada vez mais. Não é como Jesus que foi lá no fundo do inferno. Jesus foi, ele foi lá buscar a alma lá no inferno. Então Jesus pode, ele é capaz, ele é poderoso para tirar a alma de onde ela estiver. Mas nós não somos. Assim, tem uma alma que a gente está vendo que aquela alma está afundando cada dia mais. E nós não temos. Concorda, Ramiro? Às vezes você procura força, você procura, meu Deus, o que eu posso fazer para aquela alma? Mas eu também não estou, estou fraco, eu não estou em condições. Aí você vai orar e pedir, Senhor, tem misericórdia, só o Senhor pode ir lá e tirar aquela alma. Que ela está perdida, ela está totalmente perdida. Salva aquela alma, Senhor. Mas interessante que ela começa a distanciar, ela começa a rebelar, ela começa a se afastar, ela começa a brincar, ela começa, tem muitas almas correndo risco, perigo, muitas almas. Aqui alma boa, mas que foi brincar com Deus, foi resistir a Deus, foi discutir com Deus, influenciada por qual espírito? Tem dois espíritos, com certeza foi influência de um espírito maligno. Amém? Jesus falou para Pedro: Pedro, quem te revelou isso não foi Deus, não. Pedro, quem falou isso para você? Isso aí não foi, isso aí não veio de Deus, não. Em outra ocasião ele falou, isso aí foi Deus que recebeu. Não foi carne nem sangue, foi Deus. Então nós temos que aprender. Nós temos que aprender, mano, saber. Não, isso não vem de Deus, não. Isso aqui é de Deus, isso aqui não é de Deus. Gente, eu vou falar mais uma vez, pode ser sua mãe, seu pai, seu marido e tal, não tem importância não, você pode ter certeza, você está ali protegido. Um vai ser tomado, o outro vai ser deixado, você está protegido, não precisa ter medo não. Pode dormir com ele. Entendeu? Pode dormir com ele, pode amar, beijar. Entendeu? Não precisa ter medo, não. Mas você sabe que ele é o cão. O que você pode fazer? Você pode ter dó dele, ter misericórdia dele, ter, né, ter, mas você sabe que pelo que ele faz, pelo que ele... Quantos aqui não tem marido que é cão? Quantos aqui não tem mulher que é cachorra? É, ué. Não é verdade? Mas você vê pelos atos, pela atitude, pelo jeito, né? Pelo procedimento, pelo comportamento. Você vê. Aí você tenha misericórdia dele. Senhor, tenha misericórdia dele. Vocês acham que é verdade? Isso é verdade? É verdade ou não é verdade? Às vezes, na escola, o professor na escola, o colega de trabalho, o colega que juntou com você em casa, que fez trabalho com você, dois, três. Você olha, observa ali, você vê. Você fala, não, não são filhos de Deus, não são. Amém? Fala aí, vamos ver se é isso mesmo. Nós terminar.
Eu acho que o que ficou mais reforçado hoje foi a questão de que o que está em disputa, o que está em jogo é nossa alma. O senhor explicou bem essa diferença aí de que a natureza é a alma, é aquilo que reflete no corpo, não é simplesmente o corpo. Então nós somos terrenos. E a nossa natureza é terrena. Então, quando esse corpo se desfizer, o espírito que nos guia, ele não vai ter corpo mais, ele vai sair. Aí, dependendo do espírito que te guiava, é para onde você vai. Aí o senhor mostrou ali, ó. Tem um lugar que vai o povo de Deus, que foi guiado por Deus.
Isso.
E tem um lugar que vai o povo que não foi guiado por Deus, pelo diabo.
Isso.
Ele vai estar lá esperando. A vida inteira foi guiado por ele, está lá esperando.
Exatamente.
E o que está em jogo é a nossa alma. O que ficou frisado hoje para mim foi isso. O que está em jogo, em disputa. O diabo vai sentar no trono de Deus, querendo parecer Deus, fazendo de tudo para ser igual a ele.
E ele quer o máximo de almas com ele. Ele quer o máximo de almas com ele. Louvando, batendo palma para ele, e etc.
Ele já está condenado, né? O senhor falou.
É. Ele acredita nas escrituras que fala dele aqui? Ele não acredita. A escritura fala dele. Fala o que está esperando ele e tal, mas ele não acredita. A escritura fala de você o que está esperando você, mas você não acredita. Porque você também tem o mesmo espírito. As escrituras falam do que está esperando ele aqui, o inferno, mas ele não acredita, não pensa que ele acredita. Se ele acreditasse, ele convertia. E por que que muitos de nós não convertem? Porque nós temos o mesmo espírito dele e não acredita. Não, não acredito, não. Não, não acredito, não. Que isso que o irmão, que o Rosinho está falando, isso é... Eu não acredito, não. Eu não acredito assim, não. Não é assim que eu vejo. Tem uns que são especialistas. Diz assim, não é assim que eu vejo. Amém? Ele vê com os olhos de Deus mesmo.
E por último, o senhor estava fechando falando que nós precisamos enxergar, né? Como
isso.
Cristo enxergou o mundo espiritual. Porque senão você vai enganado para o inferno, pensando que o outro está te guiando. Você não, você não vê a coisa acontecendo na sua frente, você entra.
É.
Se você não tiver esse discernimento espiritual, você entra. Achando que, igual você falou aí, não, eu não vejo dessa forma. Não vê mesmo, não, hein?
Exatamente. Pode falar mais, tá bom. Tá bem? Fala mais aí, tá? Tá dentro da ideia. É. Amém? Fala, Renato. Wenda. Fala. Amém. Então nós podemos, não somente podemos, mas devemos terminar. É verdade isso que nós estamos falando? É verdade, Paula? Rosmar? Meire, dá lá o microfone para Meire, lá, Wenda.
Amém. Estou até comentando aqui com a irmã que a vontade a gente tem de chorar, só chorar, mais nada.
Ah, é?
Misericórdia, difícil demais. Né? Você vê, a gente ter. Saber que a nossa alma que vai ser condenada, e a gente ouve, e acaba que não acredita pelos nossos atos, pelo nosso procedimento, demonstra realmente que nós não acreditamos, né? Que vai haver o inferno, que se a gente não ouvir, não guardar a palavra, não buscar, nós vamos para o inferno mesmo. Eu vim até comentando com a Rosimar, tanto que nós, eu vejo assim, em geral, tanto nós estamos envolvidos com o trabalho, com as coisas, né? Isso dá a entender que pegou a igreja em peso, né? É. Por quê? Nós não estamos acreditando, irmão Rocino, né? Que a vinda de Cristo está muito próxima. E ao invés da gente lutar, parece que a gente está desanimando, parece que, né, a gente está perdendo as forças, está perdendo a esperança. É só chorar mesmo. Porque, sinceramente, tudo que o senhor falou aí é a pura verdade. Se Deus não tiver piedade de nós, nós não vamos dar conta, não. Amém. Não tem mais nada para falar, porque, sinceramente, é isso mesmo.
Amém. Você concorda com a explicação? Concorda que é
isso? Concordo, igual o senhor falou aí. Se a gente não tomar cuidado, se a gente não acreditar, quem que nós vamos ver? Quem que nós vamos, né? É o rico. Safira, né? Ananias.
É.
Aí eu estava comentando com a irmãzinha que ela falando assim, nossa, que a vontade que ela tem é de conhecer Abraão, conhecer os homens de Deus. Eu falei para ela, nossa, eu também tenho essa esperança, essa vontade. Inclusive, eu falo para meus meninos, vocês buscam Deus para vocês um dia ver Abraão, ver Jesus, ver os anjos, os arcanjos, e lutam, gente. Porque não tá havendo mais homens de Deus. Aí eu fui explicar para os meus filhos por que não está tendo homens de Deus. Por causa da internet, por causa de televisão, por causa de cinema. Hoje os homens, eles não pegam a Bíblia para ler. Igual eu falo para meus filhos, pega, tira um tempo, lê a Bíblia. Vai conhecer os homens de Deus.
Busca Deus.
Busca Deus.
O que, que diz a Escritura? Busca o reino de Deus. Buscai o reino de Deus. Em primeiro lugar. E as outras coisas. Aí a pessoa justifica tudo. Justifica tudo para não buscar o reino de Deus. Não ter tempo. Agora, o diabo, ele é esperto. Se ele puder tirar todo o tempo seu, se ele puder desviar toda a atenção sua para que você não veja, ele vai fazer. Ele vai fazer. Amém? Concorda? Então, quando Jesus disse, ora e vigia, isso significa o quê? Que você deveria ficar o tempo todo vigiando. Vai no banco? Presta atenção. Vai no hospital? Presta atenção. Porque também no hospital está cheio. No banco está cheio. No trabalho está cheio. Eu, quando, na época da minha conversão, eu queria lá deixar o exército. Aí, mas orei e graças a Deus, Deus me fez entender que, bom, se você deixar o exército, você vai para onde? Então você aprenda a ser cristão aí dentro do exército mesmo. Então Deus revelou isso para mim. Você vai sair do exército e vai para onde? Aonde é que você acha que você vai aqui na terra que não tem demônio, que não tem filho do diabo, que não é terrestre, que não é maligno? Aonde? Aonde você vai? Não tem lugar. Então você vai ser, você tem que aprender a ser filho de Deus, tem que buscar o reino de Deus lá no hospital, onde você trabalha, lá na selga, onde você trabalha, lá no restaurante onde você trabalha, lá no quartel. Era um lugar difícil. O que, que o centurião falou? Ele era militar. E ele falou, olha, eu não sou digno que o senhor vá à minha casa, porque eu lá no quartel, eu falo para esse soldado, faz isso, faz aquilo, eu mando, eu não peço, não tenho... Porque se você for pedir lá no quartel, você está enrolado. Você vai quebrar a disciplina do quartel, porque o quartel não pode pedir, não, tem que mandar. Amém? E a pessoa, o militar, o superior, fala para você, não estou te pedindo, estou te mandando. Pronto. Ao passo que para nós cristãos tem que pedir. Nós não podemos mandar. Quem somos nós para mandar? Quem sou eu para mandar? Eu mandar você e você não obedece. Fala você, amanhã você tem que vir na reunião. Resolve? Se você vem se quiser, então eu não posso mandar. Eu não mando em ninguém. Porque se eu pudesse mandar, era outra situação. Ora e vigia. Presta atenção, fica esperto. Cabe a nós, começar a enxergar o que Jesus enxergava. Jesus via o natural e via o espiritual. O apóstolo Paulo também, pelas cartas, você vê o tanto que ele entendeu. E falou, então, tem esse. Só que os dois estão muito ligados um ao outro. Parece demais. O dia que Satanás sentar no trono de Deus, como se fosse Deus, querendo ser Deus... Eu imagino a quantidade de gente que não vai beijar o anel dele. Quantidade de gente que não vai prostrar diante dele. Concorda? E a decepção, né? Porque ele... Está escrito, ele tem 3 anos e meio do governo dele, totalmente dele na terra. Só ele. 3 anos e meio. Que é a 7 semanas de Daniel. 3 anos e meio, é a metade da semana. 3 dias e meio. São 3 anos e meio. Era o governo do anticristo. E ele vai resolver coisas, vai fazer chover fogo do céu, ele vai curar, ele vai... Nossa! Você vai ver como é que vai lotar essas igrejas. Tudo por quê? Porque a pessoa não prestou atenção na palavra. Não deu ouvido quando Deus estava falando. A arca foi fechada. Fechou 7 dias antes. A arca fechou 7 dias antes. Por que a arca fechou 7 dias antes? 7 dias antes, Deus não está falando mais nada. Quem está falando? É, meu filho, tem que buscar, tem que entender, tem que ir atrás, tem que orar, tem que, pelo menos, vigiar, ficar atento, saber que quem está sendo disputado, quando eu falo somos nós, não é o corpo, não, é a sua alma. O diabo só quer sua alma, só sua alma. Ele não quer seu corpo, não. Ele usa seu corpo hoje, tal, tal, mas depois vai jogar fora. Agora, sua alma ele quer. A sua alma, quer dizer, é o seu espírito, é o seu espírito, é a sua alma. É o que você tem de mais precioso, é a sua alma. O que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Amém? Então, esses dias, Deus está falando conosco sobre alma. Amém? Vocês estão entendendo? Está sendo bom? Importante? Amém. Agora tem tanta gente, né, que não vai poder escutar isso, não vai poder ouvir isso. Como é que vai ficar? Eles vão continuar vindo aqui. Vão continuar assistindo as reuniões. Só que atrasados, eles vão ficar atrasados. Porque só, quando será que Deus vai voltar a falar sobre isso? Amém. Vamos curvar nossas cabeças, terminar a reunião. Amém, Jesus. Pai nosso que está nos céus. Só o Senhor que está no céu e que vê a luta da igreja, que vê como nós corremos a corrida que o Senhor propôs, como o Senhor, só o Senhor sabe se nós temos conseguido desviar nossos pés do mal, das trevas. Se nós temos conseguido desviar nossos pés do caminho errado, nós estamos caminhando para o seio de Abraão, ou estamos distanciando dali, tem misericórdia de nós, Senhor. Que a nossa riqueza, que as nossas coisas, não nos afaste de Deus. Tu és precioso. Tu és precioso. O Senhor é o que mais importa para nós. Mais do que o ar, mais do que o vento, mais do que a chuva, mais do que a comida que perece, tem nada, Senhor, que possa comparar com a importância que tem o Senhor para nós. Habita em nós, Senhor Jesus. Habita em nós, eu te peço. Não retire de nós o teu Espírito. Guia, ensina. Tenha compaixão, misericórdia da nossa ignorância, da nossa falta de entendimento. Aceita o nosso clamor. O Senhor fez orações, porque o Senhor entendeu que só Deus podia livrá-lo do fogo do inferno. Só o Senhor, Pai, pode nos salvar. Porque o Senhor é o nosso Salvador. Só o Senhor pode nos salvar dessa situação. Tu és o nosso Salvador. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor Deus. Não é porque nos tem feito permanecer, nos tem dado força. Nós te agradecemos, Senhor. Obrigado pela igreja que persevera, que escuta. Obrigado pela igreja, meu Deus, que se humilha debaixo das mãos do Senhor. Não da minha palavra ou das minhas mãos, que também são pecadoras, mas que se humilha debaixo da mão poderosa do Senhor. Entende coisas que talvez não esteja sendo revelada a ninguém, mas tem sido falado a essa igreja. Tem sido falado a nós. Essa é a verdade. Obrigado, Pai. Somos gratos, Senhor.